Então, a percepção disseminada. É, tá, nós vamos dizer aqui, ninguém conhece a regra de hífen, embora tenha ficado muito mais fácil agora, depois da reforma, né? Não tem a menor comparação com o que era antes. Ainda assim, existe uma tendência a hifenizar aqueles prefixos de mais de uma sílaba. Então, você vê mega, mini, micro, super. O mega, as pessoas gostam de pôr o hífen. O mini, mesma coisa, porque sentem como uma palavra autônoma. Micro, super, então, super virou uma palavra, né? Se olharmos nas redes sociais, nos e-mails, estou super feliz, vamos lá. É daquele jeito ali que aparece, com uma palavra separada, e ninguém pensa em acentuá-la por ser uma paroxítona terminada em R, né? Nos passa pela cabeça. Ali, o micro e pequenas empresas, eu trago aqui esse exemplo, porque isso é todos os dias no jornal, né? E aquele micro ali, a gente poderia pensar, micro é uma redução do substantivo microempresa? Não é. Ninguém fala micro para dizer microempresa. Mas ele aparece daquele jeito ali. Porque a pessoa não vai escrever microempresas, tudo grudadinho, e pequenas empresas. Né? Então, é um problema. Não sei como solucionar ou se deixa assim. Ali, aquelas questões de oscilação, que nunca tivemos no acordo, em nenhum vocabulário ortográfico, a definição de ter braço direito ou saia justa com hífen, ou sem mesmo as pessoas usando isso como substantivos compostos. Então, fica aí para a gente pensar. Está acabando, viu, gente? Aqui, hifenação abusiva, mostrando um caso lá de mini vaca, uma palavra que surgiu, né? E, em vez de a pessoa fazer dentro da regra, ela põe um hífen, porque sente, é uma coisa diferente. Então, põe. E para ver que isso não é só na Folha de São Paulo, temos aí o caso da Mega Sena, né, gente? Como é que é o concurso aí da Caixa Econômica Federal? Mega Sena, antes da reforma e depois da reforma, deveria ser uma palavra escrita com dois S. Isso não foi a reforma, foi o acordo que mudou, não, já era assim. E aí nunca foi. Então, o jornal, a Folha de São Paulo, nem se atreve a mudar, né? Vou mexer com a Mega Sena. Enquanto eles escreverem assim, nós vamos escrever assim também. Então, fica aí para o pessoal da Caixa Econômica pensar, porque isso não foi o acordo, hein, gente? Já era. Bom, mais uma. Aqui, esse daí, olha, é um texto que está na Folha, mas foi reproduzido de Facebook. Então, olha lá, mini férias, está vendo? Isso é meio disseminado, a pessoa põe com hífen. Mini férias pós-Copa. Então, onde deveria ter o hífen, no pós-Copa não tem, né? E no mini férias tem. Porque as pessoas acham que se ela colocar um mini antes de férias, tudo bem, eu estou chamando de mini. Agora, se ela juntar, é uma outra palavra que ela nunca viu na vida. Né? Agora, aqui são padronizações que nós fazemos no jornal, na mini Petrobras. As pessoas falam assim, adoram usar esses prefixos, né? O mini, o mega, o hiper. Olha lá, uma mini Petrobras, falando aqui do Ike Batista, né? A derrocada de um Midas, é o Ike Batista fazendo uma comparação ali das empresas dele. A OGX seria a Mini Petrobras e a MMX a Mini Vale. Aí, nesse tipo de caso, a gente opta realmente pelo hífen e preservando os nomes Petrobras e Vale. O mesmo que se faz quando dizemos ante, colocamos um prefixo ante diante do nome de alguém. Geralmente é de um político, né? Anti-fulano, anti-beltrano. Aqui é uma questãozinha para o Volpe, né? Que diz respeito ao vocabulário ortográfico. Essas que estão destacadas ali em vermelho são palavras que não aparecem no Volpe nem nos dicionários. As outras aparecem. Então, essa regra do mal, né? Que o mal deve se juntar, deve hifenizar só diante das vogais e do H. Então, mal-humorado, com hífen, mal entendido com hífen, e o resto junta. E não é o que as pessoas fazem. Quando está no dicionário, e, portanto, está no corretor ortográfico, que é alimentado pela base do Volpe, aí a gente escreve mal parado, escreve noites mal dormidas, escreve mal feito, quando o pessoal não erra, escreve ali. tal. Agora, se ele escrever separado e sem hífen, o corretor ortográfico não vai apontar como erro, porque as duas palavras existem. Então, fica aí. E aqui estamos terminando. Acordo ortográfico sugeriu essa grafia para quem nasce no Kuwait, kuwaitiano, com a volta do W e do K. O Volpi não incorporou. Ele ainda mantém lá kuwaitiano. Se eu disser a Folha de São Paulo para usar kuwaitiano, eles vão me matar. Não dá para usar kuwaitiano. Hipótese alguma. Kuwait. No Ruais e no Aurélio aparecem as duas. No acordo tem o malauiano com W, no Volpi as duas, com W e com U. No Ruais temos com U, e ele diz que com W é forma não preferível. No Aurélio, com U. Temos aí uma discrepância entre fontes importantes. E as exceções, né? Para a gente terminar aqui, eu realmente as exceções, a gente entende o motivo pelas quais elas estão aí, um motivo mais de respeito ao texto do acordo. Mas já que o acordo interpretou que deveríamos tirar os hífens de mão de obra, de todas essas palavras com a preposição lá no meio, por que manter, né? Essas palavras não são mais consagradas do que as outras. Então, acho que aqui seria muito simples tirar todos esses hífens aí, pronto, chega disso, não tem nenhum motivo para manter isso, né? Aqui, estrangeirismo, só para mostrar, os professores aqui já falaram de... O professor Pimentel falou do tsunami, o origami também, né? Origami também, palavra de origem japonesa, não existe registro de origami, e as pessoas usam muito no jornal, né? Existe ali no Aulete, no Aurélio, no Sacone, nós já temos o origami dentro da língua portuguesa com acento. Volpi e Ruais não registram. Karaokê, está vendo o karaokê? Eu estou lendo de baixo para cima, gente. O karaokê é o que aparece no dicionário do Antônio Weiss, é totalmente aportuguesado, com C, com QU, né? E ele indica, na informação etimológica, a origem japonesa com K. O Volpi não registra, e o Aulete, além de usar com K, põe um acento circunflexo para indicar a pronúncia. Então, isso poderia ser regularizado. É uma palavra que a gente usa bastante, né? Habitué, a gente tem... Qual o problema? Volpi não dá, mas nós temos no dicionário o habitué, que é masculino, que está em francês. Então, isso significa que a pessoa tem que saber fazer a flexão em francês. O habitué com um E ou com dois, não sei o quê. Então, você se obriga a estar escrevendo em português, e ao colocar uma palavra como essa, estrangeira, você tem de fazer a flexão na própria língua. É um pouco estranho. Se houvesse um acentozinho circunflexo ali, facilitaria a vida de todo mundo. Crème brûlée é um outro problema, porque creme em francês é feminino, né? Por isso brûlée está lá, queimado, em francês, com o duplo E. Só que nós escrevemos o crème brûlée. Então, não tem solução o crème brûlée, gente. Não tem solução em português, por hora. A menos que se inventasse um brûlée com acento circunflexo, né? Vale a pena, né?
Temos mais um minuto para a conclusão, então, por gentileza.
Certo. Então, o filé mignon, a primeira de todas lá, gente, ninguém discute o filé mignon, certo? Mas olha que grafia esquisita, porque aportuguesou o filé, mas não o mignon, né? Em francês, volta, por favor, e compara com o champignon, que é o de baixo. Né? O drink que eu coloquei ali, porque agora as pessoas são muito mais bilíngues do que elas eram, né? Na década de 70, quando houve aquela outra reforma. Então, elas não querem mais, pode virar, elas não querem mais escrever drink com QU, muito menos shampoo com X. Elas querem escrever shampoo com S-H-A-M-P-O-O. Querem escrever em inglês. Né? E os rótulos, as embalagens não nos deixam mentir. Aqui eu acho que tudo bem, eu tinha levantado alguns nomes de etnias indígenas que antropólogos e os próprios índios usam com K, com Y, com W, que estão consagradas no Volpi com C aportuguesadas. Tá, gente? Esse aqui foi um problema que ocorreu na Folha, a pimenta baniua. Então, nós fizemos na legenda da foto baniua com U. Mas olha o rótulo da pimenta lá. Baniua com W. Então ficou a foto de um jeito e a legenda de outro. E nós temos aí um desacordo na mesma imagem, tá? Porque não tínhamos o que fazer. Pronto, gente, podemos terminar assim. Aí, só isso aqui, gente. Por exemplo, só para observar que Brazuca, embora devesse ser escrito com S, né, que essa maneira jocosa como os portugueses chamam os brasileiros, já que Brasil é com S, Brazuca é com S e tem registro. A Copa foi no Brasil, a bola foi chamada de Brazuca, porém com Z. E não foi o professor Pimentel que sugeriu, acho, né? Mas ele está seguindo, porque é Brasil em inglês. Então nós fizemos essa concessão. E o outro caso, pode passar o último, por favor. Esse aqui, que é mais desagradável ainda, que o Comitê Paralímpico Brasileiro se transformou em Comitê Paralímpico, para fazer uma associação com o inglês que não tem o O. Mas isso, do ponto de vista do português, e o professor Bechara, que, por favor, me ajude, me parece um absurdo. Então, o que, que a gente faz no jornal? A gente continua usando paraolímpico, mas, na hora de falar desse comitê em particular, nós temos que falar desse jeito. E aí, podemos, assim, ir mutilando as palavras? Como é que fica? Então, eu termino aí, dessa maneira, e agradeço a vocês a paciência de ter me ouvido durante tanto tempo.
Obrigado, Thaís, pela sua exposição. E a gente sente que realmente tem palavras que são usuais, mas não são lógicas, e outras são lógicas e não são usuais. Eu cumprimento também o nosso senador Wilson Matos, que também é educador. Iniciando, então, as nossas perguntas, eu passo a coautora desse requerimento, a nossa vice-presidente Ana Amélia, para iniciar as suas perguntas. Posteriormente, passo a palavra também aos senhores senadores que quiserem formulá-las. Temos os internautas e também abro aqui para a plateia algumas perguntas.
O bonito dessa audiência é que tratamos a língua portuguesa e todos eles falaram muito bonito, falaram bem a língua portuguesa. Uma coisa é você escrever a palavra, outra coisa é você dizer a palavra. E ela tem um encanto maior e todos disseram muito bem a palavra. E, claro, sobre o que tratamos aqui. Então, queria cumprimentá-lo. Alguns com mais humor, com mais picardia, né? O nosso professor Antônio Martins de Araújo, fazendo uma brincadeira dos sotaques. Então, eu quero lhe lembrar, já que o senhor provocou o gauchinho, os gaúchos, lhe dizer que todos foram trilegais, com hífen ou sem hífen, como quiserem. Foram trilegais todos na apresentação. Na verdade, professor Antônio, nosso presidente, se o senhor estiver na minha terra, Lagoa Vermelha, que fica em Campos de Cima da Serra, no nordeste do Rio Grande do Sul, ou na região missioneira, o senhor vai dizer leite quente ou boa tarde. Mas se o senhor estiver em Porto Alegre, vai ser leite quente ou boa tarde. Né? Então, até um estado, né, as formas de falar será. E agora temos mais um, que é o gringo. É o gringo, que é um candidato que a forma de falar também muda, porque tem um acento. E o gringo, para nós gaúchos, não é como seria o conceito aqui no resto do Brasil, americano. Gringo, para nós, é que é de descendência italiana. Esse é o gringo, é. Então, para nós gringos, sempre no Rio Grande do Sul, falar em gringo é falar num que nasceu na região italiana, de origem italiana, e que carrega no R. Vai dizer caroça e não carroça. Mas é assim aceito porque nós falamos. Há uma cidade que se chama Pantano Grande. Pantano Grande. É assim que se escreveu, não tirou, não se colocou acento. Pântano, não. Se disser pântano, está errado. Então, é Novo Cabrais, né? Então, também, que se criou a palavra e se diz sempre. Não me toque, separado, não me toque, sem hífen, né? Mas eu, então, queria fazer isso e dizer que o professor Pimentel trouxe aqui um neologismo, uma nova palavra que não está nem no Weiss, nem no Volpe, nem no Aurélio, trocentas. Trocentos, então não está em nenhum deles. Então foi uma contribuição valiosa. E agora, especificamente sobre o nosso tema aqui, apenas porque o professor Bechara, ele introduziu uma questão ideológica na reação em Portugal, e eu acho que a questão da língua, ela não pode ter ideologia, ela tem nacionalidade. Mas já que foi na ideologia, então eu volto para o outro lado. O senhor falou de um parlamentar da direita, e eu vou usar o que disse uma ex-ministra da Cultura de Portugal, e que foi deputada do Partido Socialista Português no Porto. É a deputada Isabel Pires de Lima. Ela é professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e deputada do Partido Socialista, como reafirmei, apontou como uma das principais fragilidades do acordo ortográfico, abre aspas, o facto, como se diz em português, com C mudo, de acabar por nem sequer se revelar uma versão fraca da unificação ortográfica, como se pretendia, mas antes uma versão permissiva, erigindo o princípio da facultatividade excessiva, o qual vai contra o próprio conceito normativo de ortografia, originando, nomeadamente, bem portuguesa a expressão, a possibilidade do uso de duplas grafias dentro do mesmo país, isto é, abrindo a porta a o que ela convencionou chamar de heterografia. Então, só para lhe dizer que há controvérsia, até se formos no campo ideológico, dentro de outros partidos. Eu queria, à luz do que foi dito aqui, professor Evanildo, então, trazendo o que falou a professora, perguntar ao senhor, à luz do que foi dito aqui, e sabendo que este acordo ele entra em vigor em 2016, porque foi um pedido nosso aqui, à luz, que condições teremos de encontrar um consenso com os outros países nesse espaço tão curto de tempo para fazer este ajustamento, se é que o senhor vê possibilidade nessa concertação de entendimento, até para evitar que o Brasil queira impor aos países de língua portuguesa, especialmente Portugal, uma forma e uma norma de dizer. Então, tem várias posições. Ao professor Pimentel, e eu queria também lhe saber sobre esse argumento do professor Pimentel, sobre a questão da aglutinação ou justaposição desse argumento. Eu até lembro que, numa das audiências, aqui ficou a história do guarda-chuva e manda-chuva, que era a dúvida que ficou. Ao professor Pimentel, do que se viu aqui nessa audiência, também um novo item, aí a Thaís talvez não tenha. Nós, com a introdução da linguagem diminuída que foi na rede social, ela está sendo alterada diariamente a forma de se escrever. E houve até uma polêmica aqui, nesta comissão, entre livros didáticos do Ministério da Educação, de formas de concordância verbal completamente arrevesadas, que se aceitava, que era, agora, num livro didático, você não atentar para a correção da forma, você pode aceitar no falar, mas no escrever, eu penso que a gente tem que ter cuidado para preservar exatamente a essência da nossa língua. Então, queria saber do professor Pimentel, da mesma pergunta que fiz para o professor Bechara, sobre esta condição de encontrarmos e saber do senhor, que junto com o professor Pascoal estiveram em Portugal conversando com representantes especialistas do parlamento, imagino da academia portuguesa, quais as condições que temos de um entendimento em relação a essa possibilidade de um acerto para melhorar e para que a gente possa, de alguma maneira, introduzir um entendimento que seja bom para todos os países e de forma muito respeitosa e muito democrática. Então, são essas colocações que faço inicialmente.
Eu, inicialmente, então, passo para responder o professor Evanildo Bechara e, posteriormente, o professor Hernani Pimentel.